Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos com o Cultucada, último bloco da estreia da série O Futuro é Coletivo e Compassivo, abrindo esse trabalho com Elia Lin. Elia, conta pra nós a história da mesa que você serve para todas as suas personalidades para debater qual atitude que tem que ser tomada hoje para alcançar o que queremos da nossa vida.
Perfeito, Michele. Assim como nós somos, né, o futuro é coletivo e nós somos, vivemos em coletividade, dentro da gente também há um coletivo. Talvez você não tenha percebido aí, mas se você tem aí, ouve diversas vozes suas, no momento você está animada, no momento você está chateada, no momento você quer comer uma coisa e outra voz vem e fala que você não quer, é o seu coletivo aí, são suas várias mini versões conversando. Para ficar mais visual, né? Imaginem aí uma mesa de castelo, bem longa, aquelas mesas de castelo medievais, em que você está sentado na ponta, numa cadeira especial, e do seu lado direito e esquerdo, uma do lado da outra. Então vou imaginando aí, né? Dá até para fechar os olhos, imaginar a mesa de castelo. E cada um, do lado direito e esquerdo, estão sentadas as suas mini versões. Então tem ali a mini Elia profissional, a mini Elia filha, a mini Elia noiva, a mini Elia carente, a mini Elia animada, a mini Elia esportista. Tem ali a mini Elia que não aguenta mais a pandemia, tem a mini Elia que, meu Deus, quero sair logo, a mini Elia que está com medo do que vai acontecer, a mini Elia que fala, meu Deus, não vai passar, e a outra falando, vai passar. Imagina uma mesa, cada uma com uma roupa, uma feição. Então, minha Elia esportista está com uma roupa, né, de esporte, a Elia ali que está chateada, ela já está com um roupão, meio para baixo, ali com cobertor, cada uma com uma feição e com uma roupa. E aí o que acontece quando a gente está numa confusão mental completa? Quando a gente não consegue pensar, um turbilhão de pensamentos, a sensação de que está acontecendo uma guerra de comida. Aí, imagina, uma mesa de castelo, guerra de comida. Uns jogando bolo para um lado, outros embaixo da mesa, outros em cima da mesa. E aí a gente tende a escutar só quem está em cima da mesa. E nem sempre quem está em cima da mesa representa você como um todo. Então, vou citar um exemplo. Sabe aquele momento em que você está com muita raiva, você está a pé da vida, você quer sair gritando, quer sair chutando tudo? A chance são de que a sua versão, sua mini versão raiva, está ali em cima da mesa, falando, pelo amor de Deus, vamos salvar, vamos falar tudo. Mas você também talvez possa ouvir a voz ali baixinho da sua versão calma, dizendo, peraí, respira fundo, vamos fazer isso. A gente pode perder o emprego. Então, essas vozes, a partir do momento que você conseguir parar e dizer, pessoal, acabou a guerra de comida e eu vou ouvir cada uma de você. Cada uma dessas partes quer o seu bem. Aquela que estourou e está com raiva, ela quer o seu bem, porque estourar te alivia. E ao mesmo tempo, aquela que diz, vai com calma, respira fundo, ela também quer o seu bem, porque ela não quer que você perca o emprego, por exemplo. Então, você vai pôr todo mundo para conversar. Você vai falar o seguinte, ó, quem está em cima da mesa e gritando, sabe aquela voz que está muito alta na sua mente? Senta, eu vou te ouvir. Quem está embaixo da mesa, talvez tenha voz que você nunca ouviu, você, ó, sai debaixo da mesa e senta aqui no teu lugar que eu vou ouvir. E você ouve com muito carinho, com muito amor, porque cada uma tem um ponto de vista dela. Tem aquela que quer explodir, ela fala, não aguento mais, não quero mais ir pro trabalho, não aguento mais tal pessoa. Ela vai começar a desabafar e você só ouve, ouve, sem dizer nada. E você também ouve o outro lado que quer ficar ali no emprego, poxa, a situação tá difícil, vamos ter paciência, vamos respirar. Então, nós somos diariamente invadidos por esse coletivo. Diariamente, a gente tem que usar eles a nosso favor. Todos eles estão, imagina um time de futebol e cada um chutando a bola para um lado. Quando você fala, vamos conversar, deixa eu ouvir vocês, deixa eu ver como que a gente pode chegar num acordo, é você falar, ó, pessoal, o gol é para lá. Então vamos todo mundo chutar para lá. Ó, quem tá com raiva e quem quer que fique calma, vamos conversar. você tá muito passivo, né? Você não faz nada, poxa, a gente não aguenta mais, tem que explodir. E a outra fala, não, vamos manter a calma. Como que a gente poderia entrar no caminho do meio? Nenhum, nem outro. Então seria pensar, poxa, ao mesmo tempo que eu preciso respirar, mas eu também não posso aceitar o que aconteceu. Então vamos conversar com a nossa equipe, vamos conversar com o seu chefe. Coloque as partes em conflito para conversar. E aí você vai achar uma solução que equilibre aí dentro. Você não vai nem sentir culpada e nem sentir que você não tá fazendo nada. Então o ideal é colocar as suas mini versões para conversar. Isso é, eu uso quase praticamente todo dia. Todo dia eu tô ali negociando, pensando. Eu vou fazer um exercício, vem a parte da preguiçosa fala, ah, não vamos não, você trabalha tanto. Poxa, o dia foi pesado. E aí vem a Elia que quer viver mais. Não, vamos sim, vamos lá. E aí eu converso com ela, que ela que quer. É, a Elia da preguiça, ela quer mover, porque ela viu que eu trabalhei um monte durante a semana. Então, eu falo pra ela, a gente vai descansar no final de semana. Você tá com o horário reservado. E essa daqui, quando ela aparecer no final de semana, eu falo, o seu dia é de segunda a sexta. Vamos deixar a outra aqui estabelecer. Então, você criar acordos aí dentro. E vocês vão ver o quanto ter todo mundo chutando a bola pro mesmo gol vai fazer com que você mude completamente a visão do seu mundo ao redor. Então, você resolvendo os conflitos, né, aqui dentro, resolvendo os gols contra que você estava tomando do próprio time, você também começa a ver isso ao seu redor. Faz sentido para vocês?
Para mim faz total, mas tem aquela velha história, né? Às vezes ouvir você com essa tua metáfora é incrível, de transformar você em mini versões que cada uma tem um humor. Eu achei incrível, adoro essa tua sacada. Mas é uma construção, né? Parece que vem pronto e que você realmente consegue silenciar aqueles gols com todas as vozes e coordenar essa conversa, essa negociação. E aí, queria que você falasse um pouco sobre o quão compassivos temos que ser conosco, né? De não acelerar esse processo, porque eu acredito que você já faça isso há um bom tempo, e por isso que você consegue fazer isso com mais facilidade hoje do que quando você começou, né? Queria que você falasse um pouco dessa compassividade, como mesclar, né? A gente não pode ser tão compassivo a ponto de ter pena e ficar só no colo da mãe, né? Porque nos pegar no colo e ficar mimando a nossa criança. Como ser compassivo num ritmo ok para as mudanças?
Eu acredito muito que só há liberdade quando há responsabilidade. Porque a gente está vivendo um tempo em que fala muito de autocuidado, e isso é importante. Né? A gente está numa época muito questões que a gente precisa se proteger. Então, a geração que teve mais pais divorciados, né? A geração que mais olhou para os preconceitos. Né? Então, a gente está no mundo externo, a gente está nesse movimento de proteção. Porém, muitas vezes a gente se proteger muito acaba mimando nós mesmos. Quantas vezes a gente tem medo de dizer não pra gente? Quantas vezes a gente tem medo de colocar nós mesmos no desconforto? Então, é muito importante olhar que, sim, é importante o autocuidado externo e todas as conversas sobre preconceitos e bullying e tudo mais, mas dentro de você mesma, você não precisa se mimar, não precisa dizer não. Então, é nesse momento em que você tira, eu vou usar a analogia do ônibus. Imagina um ônibus e todas as suas versões estão ali dentro do ônibus. Tem muitas vezes que a gente deixa a nossa versão criança dirigir o ônibus, que é geralmente naquele momento em que você quer atacar um doce, que você quer apertar o soneca, que você quer ficar assistindo mais o seriado, que você quer ficar no joguinho do celular. Muito provavelmente é a sua versão criança dirigindo ônibus. Só que a criança não deve dirigir ônibus. Tem só uma criança em situações normais. Não é para ficar no passageiro. Então é nesse momento em que a gente toma consciência de que, nossa, eu tô deixando a minha versão criança aqui é importante, ela faz parte, ela, você pode trazer ela nos momentos de viagem, de ir ao parque, né, de brincar com seu filho. Ela é importante, está viva ali, mas ela não pode comandar o ônibus o tempo inteiro. Ela não está ali para dirigir, ela está ali só para brincar. Então, tirar algumas... Olhar quem está ali no comando do meu ônibus. É ali a Elia criança? É ali a Elia que não quer nada com nada? É ali a Elia que quer ficar dormindo? É a Elia ali desanimada? É a Elia ali que não quer realizar? Então, algo que é muito importante é assim, quem está dirigindo o seu ônibus? Quem você está deixando dirigir? No momento de trabalho. Peraí, vamos pôr ali a Elia focada, profissional, dirigir. Agora é o momento de descontração. Deixa eu pôr a Elia animada. Agora é o momento do esporte, da disciplina. Quem está dirigindo o seu ônibus? E tem gente que passa a vida inteira com ônibus sem motorista. Ou seja, ou tem alguém dirigindo, que é uma outra pessoa, ou é um ônibus desgovernado. E a partir do momento que não tem motorista, não dá para escolher para onde o ônibus vai. Ele vai para qualquer lugar que for. Então, a primeira coisa muito importante, né, é você... Quem que você quer que dirija o seu ônibus? Quem está dirigindo aí agora? Quem está aí no comando do seu ônibus? E dirigir ônibus nem sempre é fácil. É, eu gosto muito de uma palavra chamada adultecer.
Uhum.
Não é fácil. Não é fácil adultecer. Não é fácil, né, fazer as coisas sem vontade. Não é fácil, poxa, ter que trabalhar querendo apertar o soneca 7 vezes. Mas só há liberdade com responsabilidade. Só há liberdade com presença. A presença de ver quem está dirigindo o seu ônibus. Quem está comandando aí. Quem está dirigindo. Se eu coloco minha Elia criança para dirigir, ela quer brincar o dia inteiro, ela quer ficar no sofá o dia inteiro, ela quer assistir seriado o dia inteiro, ela quer, poxa, comer besteira o dia inteiro, porque ela é criança.
Uhum.
Mas se eu coloco a Elia adulta ali para dirigir, não, vamos lá, essa Elia, eu vou pôr ela no comando porque ela está focada, ela vai produzir, ela vai fazer algo. Então a sua vida caminha. Acho que isso é algo, palavras-chave, né? Não há responsabilidade, não há liberdade sem responsabilidade, não há liberdade sem se colocar no desconforto. O desconforto é necessário, né? Muitas vezes a gente só fica ali se privando do desconforto, mas não enxerga o resultado futuro. Não enxerga ali, de repente, você tirar a sua criança do volante, ela vai ficar chateada, mas lá na frente a gente vai chegar num lugar muito bacana, muito legal, pode trazer um resultado muito melhor. Então não tenham medo de colocar no desconforto, não tenham medo de dizer não para si mesmas. E mais do que nunca é se colocar em movimento com responsabilidade, né? Responsabilidade é você com você mesmo. Como que eu sou responsável? Como que eu vou dirigir esse ônibus em direção aos meus objetivos?
Exatamente, como diria Raulzito, né? Não fique na fossa, faça fosse force, né? Não chore na porta. Sabe o Raul Seixas, para inspirar, ouçam essa música, ela dá um ânimo realmente. Elia, a gente já está aí caminhando para o fim do nosso tempo. Eu queria aproveitar já te agradecer mais uma vez pela tua presença, por dividir tua sabedoria conosco. É importante. Eu queria que você contasse um pouco do desafio que você acabou de lançar, um desafio incrível de 7 dias, ou são, não sei se são 7 dias ou 7 semanas, que é dos hábitos e que a energia é uma escolha e ela pode ser gerada. Eu queria que você contasse um pouco mais desse desafio e se ele já começou, eu sei, mas se podemos entrar no meio do caminho.
Perfeito, Michelle. Exatamente essa semana começou o desafio Hábitos que Libertam. E ontem foi o dia do hábito da energia. Hoje, às 21 horas, é o hábito da gratidão, explicado pela neurociência. Hoje em dia a gente usa 10% do potencial do poder da gratidão. Então a gente pode usar ela assim, de uma forma incrível e poderosa. Então hoje eu vou explicar, né, na live. Ainda dá tempo de entrar, sim. As lives estão gravadas. E todo dia eu vou falar sobre um hábito, né? Então, ontem foi energia, hoje é gratidão, amanhã é o hábito do desapego. Quando praticar o hábito de desapegar, vai fazer com que você avance aí na sua vida. Depois, hábito do compromisso. Depois, é o hábito de decidir. Depois, o hábito da coragem e o hábito do agir. Esses são hábitos que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a dizer: nossa, como assim? É hábito? É um hábito fazer isso? É um hábito fazer aquilo? Exatamente isso, tudo isso que eu falei, a gente faz com muita frequência durante a nossa vida. A gente tem que agir, a gente tem que decidir, a gente precisa ali ter energia para a gente realizar as coisas. Então, resolvi fazer esse desafio porque quando a gente pensa em hábitos, as pessoas pensam só em água, exercício, acordar cedo, meditar, mas tem esses também. E ontem a gente falou sobre energia, né? Uhum. A energia, ela é uma escolha. Por quê? Porque ao longo do nosso dia, a gente tem momentos em que a gente está com a energia subindo. Então, por exemplo, você acordou animado, já tomou um banho, subiu sua energia. E a gente também passa alguns momentos do dia com a energia baixando. Então, por exemplo, você comeu uma feijoada, você está a energia baixando porque você comeu muito. Então, a gente está sempre com energia alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Uhum. Se a gente preencher nossos dias com eventos que deixam a nossa energia alta, ao final do dia a gente vai ter um dia muito bom. Se a gente preenche nosso dia só com coisas de energia baixa, provavelmente a gente vai ter um dia ali produtivo, ruim. Vou citar um exemplo. Se você acorda e já aperta a soneca 3 vezes, já pega o celular e fica ali no feed, no joguinho, já enrolando e vai trabalhar com a roupa do próprio pijama, a chance são de que sua energia vai estar baixa, porque você teve uma sucessão de passos que deixaram ela baixa. Ao contrário de que se tocar o seu despertador, você já levantar, já tomar um banho, já trocar de roupa, já tomar um café, já fazer um exercício, você tem uma sucessão de eventos que deixou sua energia alta. Uhum. Ou seja, esses pequenos eventos você pode escolher. A gente é cheio de eventos para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando você estiver para baixo, você escolheu um evento que te traz para cima. Então, ontem eu deixei uma tarefa que era, né, a missão do dia: lista de coisas que levam sua energia e lista de coisas que deixam sua energia baixa. Então, por exemplo, eu assistir notícias ruins, minha energia fica lá embaixo. Então, eu optei, escolha pessoal, de não ver notícias ruins. E aí talvez as pessoas falem: poxa, mas aí você vai ficar desinformada, você não vai saber sobre o mundo. E aí eu penso, eu prefiro ficar com energia alta e estar desatualizada do mundo. Eu prefiro me sentir bem do que acabar com o meu dia com uma notícia. Eu fico mal, gente. Se eu começar a ver sobre guerras, se eu começar a ver sobre Afeganistão, eu vou ficar mal, eu já sei. Isso é certo. Então eu prefiro evitar. Por isso que energia é uma escolha. E aí, por que ela pode ser gerada? Porque você vai identificar pequenas ações que você mesma pode fazer, uhum, que deixam com energia alta. Então, por exemplo, para mim, ouvir músicas que eu gosto, tomar um banho, tomar sol, contato com a natureza, brincar com um animal de estimação, mexer nas plantas, isso eleva a minha energia. Então, eu já sei. Então, se eu tô me sentindo meio assim para baixo, que tem? Nossa, todo mundo tem dias desmotivado, desanimado, já tô me sentindo meio para baixo, peraí, deixa eu já trocar de roupa, já dá um up, peraí, deixa eu já pôr uma música que eu gosto, já dá um up. Uhum. Se você se identificar para baixo e você continuar fazendo coisas que te deixam para baixo, ah, eu vou ficar no escuro, ah, eu vou, sei lá, assistir um filme de terror, eu vou mandar mensagem pro ex. Se você continuar a sucessão de eventos que te levam para baixo, essa energia automaticamente vai baixar. Tá fazendo sentido? Da energia ser uma escolha?
Faz super sentido. A importância também de se perceber nesses momentos, quando a energia baixa te pegar e às vezes precisar curtir essa fossa, escuta aí o que essa energia tem para te dizer, para motivar para ir mais, cada vez mais para cima, né, Elia? Quem quiser participar, uhum, do seu desafio, é só seguir seu Instagram.
Isso, só ir lá no Instagram. Tem as lives são às 21 horas. Tem no YouTube também, quem preferir por lá. É só assistir, não precisa se inscrever, nada. Mas pode assistir ali no próprio feed, né? A gravação de ontem, hoje também tem. Então participação de vocês. Vamos colocar esse hábito da gratidão em prática.
Exato. É, só corrigindo, eu falei que a série que a Elia tinha lançado, o Desafio de 7 Dias, é de hábitos que libertam e não de energia que a gente pode escolher. Isso foi o desafio de ontem. Então, se você quiser, né, Elia, já assiste lá, se inscreve nos canais da Elia. O Instagram dela é @eliaelin, com H e N de navio no final. Daí ali tem os links pro YouTube para você seguir. O nosso tempo ele acabou, eu te agradeço imensamente por essa partilha, sempre muito especial. Espero que esse desafio bombe, eu vou começar a fazer, porque quanto mais gente com energia alta e gratidão em dia, mais possibilidades do mundo mudar a gente consegue ter. Não é mesmo?
Perfeito, Michele. É, mais do que nunca, né, nessa pandemia, é importante a gente começar com mini passos. Né? Lembrar sempre que um grande castelo ele foi construído a partir de um pequeno tijolo. Muitas vezes você pode pensar, nossa, mas esse mini passo é tão mini. Mas é de uma soma de vários mini passos que você vai chegando mais perto. Um mini passo já te deixa diferente, deixa em outro lugar, já é mais rápido do que zero. Então um é melhor que zero. Eu gosto muito de pensar nisso, porque isso me funciona. Me fala, peraí, deixa eu fazer pelo menos um, pelo menos 10 minutos, pelo menos uma folha, 3 páginas, pelo menos uma volta no quarteirão. Então comece, mais importante de tudo, é um movimento. Começar, um passinho, o que você pode fazer exatamente hoje em direção aos seus objetivos. Se você achar que é uma coisa, meu Deus, é muita coisa, vai fatiando, até virar um pequeno tijolo. Você falar, ah, agora sim, aqui eu consigo fazer. E amanhã outro.
Maravilha, essa foi a Elia Lin. E nós encerramos o Cultucada de hoje, lembrando que essa transmissão também segue no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br. Você escuta o programa na íntegra. Elia, obrigada, boa tarde para vocês. Se hidratem, usem máscara e fiquem em casa se for possível. Tchau! Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.